Está começando Memória Viva.
Olá, queridos ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao Memória Viva, o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Bom, hoje eu estou aqui com uma das figuras que eu acredito que é uma das mais conhecidas aqui da Uninter, né? Quem nunca ouviu falar, pelo menos uma vez, o professor Aquiles, né? Eu estou aqui com ele, o Aquiles Júnior, ele é professor e coordenador de cursos aqui da área de negócios da Uninter. Muito obrigada, Aquiles, por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo.
Eu que fico super honrado, feliz de participar do trabalho de vocês. É bem bacana, parabéns. Obrigado, Bárbara. Obrigado a todos que estão assistindo agora. Essa história de ouvir falar é complicadinho, né? Com um nome meio diferente, assim. Tem que estar falando pelo menos não mal, né? Não precisa falar bem, mas também não tá nem, não ser uma notícia negativa. Mas espero que esteja tudo bem, tudo certinho. Eu trabalho bastante com questão de marketing, personal branding, essas coisas, daí eu fico pensando, caramba, eu falo tanto disso, né, de postura, de jeito e tal, e às vezes eu dou uns vacilos, falo, nossa senhora, né? Mas enfim, vamos lá. É um prazer gigante estar aqui. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês há algum tempo já. A Bárbara, nossa, a gente já teve um material bacana, né, na época do podcast, da ideia do podcast lá do supermarketing. Então já temos uma história bem legal aí. Estamos aí num dia aqui em Curitiba, né? Onde fica a sede da Uninter. Estamos aí num dia friozinho, não tanto. Há pouco, Bárbara, recebi no WhatsApp mesmo um videozinho mostrando sobre a previsão lá em Salvador, que deu 17 graus e o pessoal estava desesperado. Que não ia. Estava desesperado. De verdade, não é brincadeira, parece brincadeira, né? 17 graus, 18 graus, o repórter aparece falando assim: Nossa, essa noite vai ser complicado para quem trabalha na rua. E apareciam os caras vendendo cachorro quente, assim, tremendo de frio com 18, 20 graus. Falei, Nossa Senhora! É diferente, né? Muito, muito interessante. Da mesma forma, quando nós vamos para o norte, nordeste, nós sofremos com o calor, sentimos mais. Mas é muito interessante se observar, né? 20 graus aqui, o pessoal está na praia. É interessante isso.
Ah, exatamente. Eu vou até confessar que eu fico até com um pouquinho de inveja, porque eu não tô mais suportando esse frio, não. Meu Deus do céu. Não vejo a hora de melhorar,
Ah, eu
mas.
gosto. Eu gosto.
Ai, Aquiles, não, já judiou muito da gente, já esse frio já tá na hora de ir embora. Mas, Aquiles, você até agora já falou, né, dessa questão do marketing, e a gente sabe, né, que você é um guru do marketing, a gente já considera assim, mas vamos começar então falando um pouquinho fora dessa parte de você. Eu queria que você contasse pra gente, falasse um pouquinho das suas origens. Você é curitibano mesmo, ou a sua infância, adolescência? Como que você passou? Meu Deus, a Mônica acabou de falar que lá deu 5 graus, né? Mônica do Rio Grande do Sul.
Ah,
Nossa,
eu tava no Nordeste.
não consigo nem pensar. Inclusive, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Acompanhe aqui com a gente. Se você tiver alguma história curiosa com o professor Aquiles, alguma curiosidade, pode mandar aqui para a gente que a gente comenta também. Então, vamos
Vamos lá.
lá, Aquiles, pode ficar à vontade.
Bom, então, Bárbara, é minha origem, vamos lá. Eu não. Eu falo para todo mundo, falo até na aula, eu sou VIP, Bárbara. Sou VIP. Eu sou vindo do interior do Paraná.
Ah,
Eu
eu
sou
também, pé
VIP.
vermelho.
Pé vermelho. Então, assim, pé vermelho mesmo, né? Aqui do lado, aqui no fundo ali, tem até um. Aqui, do outro lado, aqui, ó. Tem umas plaquinhas aqui na parede que eu coloquei. São as cidades que mais impactaram a minha vida. Eu sou de uma cidade chamada Ivaiporã. Ivaiporã fica no norte, né, do estado do Paraná, indo ali para Pucarana, Maringá, Londrina, aquela região. Nasci em Ivaiporã. Meus pais moravam em Ivaiporã, minha mãe morava anteriormente em São Mateus do Sul, conhecido como Samas, também. Mas eu acabei nascendo, minha irmã, a mais velha, nasceu em São Mateus e eu acabei nascendo quando meu pai veio transferido pelo banco, ele era do Banestado, ele foi transferido e eu acabei nascendo em Ivaiporã. Estou com muito orgulho, eu sou pé vermelho. Ivaiporã também conhecido como Sapecado. Se você conhece Ivaiporã, nascido em Ivaiporã, você sabe que apelido não, é que foi uma das. Bárbara foi um dos primeiros nomes que Ivaiporã teve, foi Sapecado. Então, quem é Ivaiporã raiz, quem é origem mesmo, toda vez nós nos encontramos, tem até o reencontro dos moradores do Sapecado tal. É um carinho especial que eu tenho pela essa cidade, bem bacana, bem legal. Então, eu saí de lá com 14 anos, há muito tempo atrás, num reino muito distante. E fui morar em Maringá, mais precisamente em Ivatuba, né? Fui estudar ali em Maringá. Aí fiquei 14, 15, 16 para 17, eu vim para Curitiba. Isso foi em 88, mais ou menos. Aí eu vim morar em Curitiba quando eu vim para fazer cursinho. Então eu vim para cá, vindo do interior do Paraná para fazer cursinho, trabalhar, dar um jeito, né? Tomar um rumo, né? E eu queria muito, já visualizava assim uma carreira sempre, não digo sempre quis, mas dos 14, 13, 14 anos em diante, eu já gostava muito da área docente, gostava, admirava muito meus professores, tinha aquela referência. Quando eu comecei a fazer o cursinho aqui em Curitiba, então, tinha aqueles professores, poxa, professor Carneiro, né? Velho e bom Carneiro, que fumava dentro da sala de aula. É mole, Bárbara?
Meu pai
Mas, nossa, eu lembro do Carneiro, dos professores acender um cigarrão, dar aula com cigarro na boca. Que loucura isso, imaginar isso hoje, né? Aquele corredor do cursinho, assim, aquela fumaça de cigarro, muito, muito louco isso, né? 20, 30 anos atrás, né? 30 anos, 25 anos atrás, praticamente, como as coisas mudaram para melhor, obviamente, né? Mas era interessante você observar esse tipo de coisa. Eu gostava, achava muito legal os professores, o jeito que eles davam a aula. Eu ficava pensando, caramba, se um dia eu for professor, eu quero facilitar a vida do aluno, eu quero aprender para poder explicar. E eu achava legal que eles sempre falavam que eles saíam da sala de aula com mais bagagem do que entravam. E eu achava, tentava entender isso. Depois eu acabei virando professor e entendi que nós temos uma profissão que você entra com um conteúdo assim e você sai assim, né? Porque você apresenta algumas coisas novas, mas aprende muita coisa nova também. É uma troca muito bacana. Então, daí eu fiz o cursinho. Isso foi em 90, né? Há muito tempo atrás. Olha que louco. Como passa rápido o tempo, dona Bárbara. Aproveite, que as coisas passam muito rápido. Quando você olha assim, foi. Aí eu fiz o cursinho, eu comecei a fazer a faculdade de computação, né, bacharel em informática. Depois eu fiz administração. Aí foi assim, um belo dia, né, não sei se eu já posso emendar, mas um belo dia, depois de ter me formado na primeira graduação de computação, eu fui visitar uma amiga em um colégio. Ela falou assim: ah, passe aqui, tomar um café e tal. Eu trabalhava no estado na época. Eu fazia alguns trabalhos acadêmicos, assim, algumas coisas, ajudava no diretório da faculdade, mas questão de rentabilidade, eu trabalhava no estado. E um belo dia ela me chamou para tomar um café. Olha que e eu sempre sonhava em ser professor, mas não achava que tinha bala para isso, sabe? Eu falava: nossa, um dia eu vou chegar lá, quando eu ficar bem velhinho, daí aí eu vou para a sala de aula, tal. E eu estava com 21 na época, 22, acho que 21. E ela me chamou para tomar café, estava passando perto do colégio, que ela era professora, diretora. Aí eu falei: vou dar um oi para minha amiga. Aí parei para tomar um café, até porque eu ia entrar às 10 da manhã, era umas 8h30 mais ou menos que estava passando de perto. Vou matar um tempo até chegar no trabalho, que minha atividade era mais tarde naquele dia. Foi muito interessante, sem organizar nada. E começamos a tomar café, daqui a pouco ligaram para ela e falaram: olha, o professor de informática, de introdução à informática das crianças, ele não vem hoje. E era bem o dia da inauguração do laboratório de informática. Não sei se você já assistiu, Bárbara, aquele filme Um Tira no Jardim da Infância, com Arnold Schwarzenegger. O meu primeiro dia foi mais ou menos aquilo, aquelas crianças pequeninas pulando em cima de mim, assim,
Você é gigante,
literalmente,
né? Lá no meio.
já era grandão. E eu lembro aquelas crianças pulando. Assim, a professora falou: queridos do céu, pelo amor de Deus, você é formada em computação, mas eu não tinha expertise para isso, tinha acabado de me formar, né? E eu fiz estágio num lugar que você nem sonha, dona Bárbara, Banestado, tá? Quando você nasceu, acho que já tinha privatizado Banestado.
Ah,
Banestado.
obrigado por falar assim, mas eu lembro do Banestado.
Do Banestado. Eu fazia estágio na época da faculdade, antes desse episódio, no Banestado, e meu estágio era de madrugada. Olha que outros tempos também, né? Meia-noite às 7 era meu estágio.
Nossa.
Era na meia-noite, lá no Santa Cândida, né? No bloco 7, bloco 6, uma coisa assim. Mas enfim, passou essa fase da faculdade e eu fui tomar esse café. Ela falou: queridos do céu, por favor, vai para a sala de aula, que os pais estão vindo aqui para ver o laboratório e o professor não veio, está doente. Você é formado em informática. Eu até uso isso nas minhas aulas. Eu falo da tia invejosa, que é a sociedade, as pessoas colocando você numa situação tipo assim: ah, você que manja disso, vai lá e fala, sabe aquelas coisas assim? E você fala: nossa, será que eu manjo mesmo? E ela falou assim: vai lá, você manja. Eu falei: não, não, não manjo assim, não é assim. Nunca tinha entrado numa sala de aula. E entrei, ainda ela falou assim: por favor, instala os computadores. Eu, caramba, falei: instalar tudo a rede. Falei: como é que eu vou fazer isso? Na faculdade, meu Deus, eu lembro que eu aprendi agora, eu nunca tinha feito, né? Na pressão, né, no trabalho mesmo. Fui lá, instalei, acabou dando certo, por Deus mesmo. Entrei, os alunos entraram, comecei a dar aula, passou uns 10 minutos, falei: opa, opa, tô gostando disso aqui. Aí comecei a falar: informação automática, informática, drive, não sei das quantas. Lembro que tinha um aluno, lembro até hoje que tinha um aluno que me apresentou um CD-ROM, um CD, um CD. Eu tinha terminado a faculdade e lá na faculdade tinha, mas eu não podia mexer nesse CD. Olha que loucura. E um aluno tinha viajado para Disney, para os Estados Unidos, e trouxe um CD-ROM na época e me mostrou: pessoal, tem um joguinho aqui. Eu falei: nossa, né? Ele não sabia que era a primeira vez que eu estava vendo aquilo, né? Mas, bacana, parabéns, não sei o quê. O CD, eu falei: cara, que legal. Gostei dessa experiência de sala de aula. Aí os pais entraram, começaram a conversar, fiquei bem à vontade e tal, relaxei. E eu saí, aí ela me agradeceu e tal. Eu já liguei pro meu outro trabalho e falei: ah, vou chegar meio-dia só, que deu um problema aqui. Eu já saí de lá meio-dia, à tarde ela já me ligou e falou: Aquiles, complicou aqui. Agora complicou, o professor não vem mais, eu quero você dando aula aqui. Foi aí que comecei a pensar: opa, será? Aí eu consegui um horário, tipo, das 8 às 10 da manhã, fazia os horários assim, sabe? Uma, duas aulas por semana. Pra eu fui pegando o jeito, pegando o gosto. E paralelo tinha outro trabalho. E foi aí que eu falei: caramba, acho que eu curti isso aqui. Sem brincadeira, foi a primeira vez que eu falei assim, que eu me deu aquela loucura assim de, sabe, chegar numa sala de aula e dar um troço. Quem é professor sabe disso, dá um chance assim. Falei: opa, opa, o bichinho, né, beliscou aqui. E comecei. Aí comecei, fui lá, comecei a fazer fiz uma especialização. Isso foi em 2001, fiz a minha primeira especialização em marketing. Eu lembro também que eu saí, eu terminei a minha especialização e falei: agora beleza, posso ser professor universitário, tenho uma pós. Aí eu lembro de um professor, acho que o professor Hamilton, chegou para mim e falou: Aquiles, tem que fazer mestrado, doutorado, uma especialização não quer dizer nada, você tem que fazer metodologia do ensino superior, blá blá blá. Começou a falar um monte de coisa. Eu falei: cara, mas tudo isso? E desde então, eu venho trabalhando aí como professor. Hoje já estou na minha décima pós-graduação, estou fazendo a décima agora. Fiz o
Olá.
mestrado, fiz o mestrado. Eu faço mais ou menos uma cada 2 anos, assim. Eu termino. Só parei na época do doutorado. Em 2019 terminei o doutorado. Em setembro de 2019 eu defendi. E daí eu fiquei. 2020 dei uma relaxada. Falei: não, 2020 eu vou, né, só trabalhar, não vou estudar. E agora, 2021, já voltei a fazer a pós-graduação. Então, eu tenho as graduações, as especializações, o mestrado e o doutorado, e estou aí trilhando esse caminho. E nesse meio tempo, a Uninter apareceu na minha vida, que é um assunto também bem interessante.
Conta pra gente então, como que você entrou aqui na casa? Como que aconteceu?
Foi bem assim: tinha um grande amigo meu, Jorge Augusto Calado. Depois eu vou marcá-lo aqui no Facebook. Eu acho que ele nem sabe disso. O senhor Jorge, que foi secretário de Meio Ambiente no governos anteriores do estado do Paraná. Na época trabalhava comigo e eu já estava dando aula em outras instituições. Comecei a dar aula assim esporádicas, tal. A primeira disciplina que eu peguei para dar na área de marketing foi marketing de turismo, tá, em uma outra instituição. E estava lá, dava uma tinha uma hora ou duas por semana, estava fazendo aquilo paralelo e me apaixonando por aquilo. Aí um belo dia nós estávamos no nosso trabalho e ele chegou e falou: Aquiles, é o seguinte, tá a fim de gravar umas aulas à distância? Isso foi em 2001 ou 2. Tá a fim de gravar umas aulas à distância? Falei: como assim aula à distância, mano? Você tá maluco? O que que é isso? Instituto Universal Brasileiro agora, por correspondência? Não, você tá louco. O que que é? Falei: não, é muito legal, tem a Facinter, que antigamente era Facinter. Tem a Facinter ali na rua Mato Grosso. Tem um amigo meu ali, pro senhor Márcio Munhol, pro senhor Sérgio Senta, tinha outros professores que trabalhavam na época, tal. E eles estão precisando de um cara assim, meio, né, que fale de marketing, que não tenha vergonha de ficar na frente das câmeras. Eu já vi que você é meio sem vergonha na frente das câmeras, não fica com vergonha, e trabalhava muito com produção, com áudio, vídeo. E eu falei: poxa, pode ser, mas juro que não, naquele momento eu falei: não, isso é conversa fiada, deve ser aqueles projetos que você faz, nunca recebe, nunca vai dar certo, sabe aquela coisa assim? Sabe, ó céus, ó vida, sabe aquele personagem? Você não vai lembrar um personagem que tinha que falar: ó céus, ó vida, isso não vai dar certo. Falei: sabe o que, Jorge? Eu vou. Aí ele passou a mão no telefone, ligou e falou com o professor, que era o contato dele, falou: achei o cara, tô te mandando aí, o cara vai resolver, tal, tal, tal. E eu falei, meu, calma, você está me vendendo como se eu fosse experiente nisso. Aí eu lembro que era até o professor Sérgio Senta que me recepcionou, fui até o estúdio do Água Verde. O professor Sérgio Senta, que eu tive a oportunidade, o privilégio de escrever uma obra depois com ele, o livro Super Varejo, foi escrito a quatro mãos, né? A quatro mãos, isso. Com o professor Sérgio Senta, falecido já, decorrente de um câncer no pâncreas. Fiz até uma postagem no Facebook esses dias em homenagem a ele. E ele foi um querido, assim, quando eu conheci, ele falou: Aquiles, entra aqui, o estúdio é aqui, põe o microfone e se vira, te vira. Ele até brincou, é uma coisa que eu uso até hoje. Ele falou assim: use aquela estratégia americana chamada te vira. Sabe aquela estratégia em inglês? Te vira. Te vira, dá teus pulos e grava. Eu falei, cara, eu não sei. Não, vai, não dá tempo. Era uma situação muito de uma aula que precisava entrar, gravar, transmitir, na época satélite, alguma coisa assim, mas no estúdio do Água Verde, na Rua Mato Grosso, que eu passo constantemente. Ali na frente fico lembrando. Mas foi bem assim, eu fui para conversar, ele já falou, meu. Pega o terno, eu tava com uma camiseta preta, ele pegou o terno dele, colocou em mim e falou, cara, entra aqui, precisamos gravar esse material. Entrei assim, deu um medinho, claro, confesso. Até hoje, quando eu entro no estúdio, dá um friozinho na barriga, isso é natural, até a coisa, né? Eu acho que o bom da coisa é isso, né? E entrei, fiquei meio apavoradinho, mas 2, 3 minutos já me soltei, foi, gravamos, tal, transmitimos, eu não lembro se foi gravado ao vivo, tal. Daí terminou, ele veio e falou, cara, bacana, então, show de bola. Agora você vai gravar essa, essa e essa. Falei, não, calma. Não, agora você tem que gravar essa, escreve aquilo, não sei o quê. Porque com a experiência que você tem, não tem professor. Eu falei, que experiência, cara? Foi minha primeira vez agora. Ele falou, não, então tá ótimo. Porque na cabeça dele, quando o professor Jorge ligou, ele imaginou que o professor Jorge estava ligando. O professor Jorge falou, muito bem, esse cara é bacana, é legal, é super, né? Ele entendeu o cara super experiente, mas nada. Era a minha primeira experiência na educação à distância. Acabou dando certo, claro, repito. Toda hora muda, as inovações acontecem, nós estamos sempre nos adaptando, mas eu me achei. Falei, cara, gostei desse negócio aqui. E comecei a dar aula no, 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 na, na distância. Mas daí era esporádico, daí me deram um monte de aula tal. E a grana era bacana, confesso para você que era um valor bacana na época, assim. Que eu falei, nossa. Será que dá para eu parar de trabalhar e só dar aula? Que nem os alunos falam, né? O professor só não trabalha ou só dá aula? Falei, nossa, mas será que dá para viver de professor? Peraí, deixa eu começar a fazer umas contas aqui, se eu der mais aula. Foi aí que comecei a levar mais a sério. Falei, peraí, se eu investir tanto no mestrado, tanto nisso, tanto naquilo, o meu tempo eu posso ir saindo de um trabalho que eu não estava tão mais feliz. E eu achei aquilo ali meio divino, assim. Assim, eu falei, opa, né? Conheci o centro, um cara maravilhoso, uma energia muito boa, a gente teve uma liga muito boa, a gente se entendeu. Outros professores que estavam lá na época, todos os queridos tal, sei que a coisa começou a acontecer assim, e depois para ir depois disso acabei indo para o presencial, que também foi, teve uma situação muito curiosa que eu costumo falar, eu vou falar isso aqui, foi engraçado, porque assim eu fui falar com o professor Igor, também falecido o professor Igor, né? E sobre uma oportunidade para substituir um professor, sempre eu ia para substituir. Que faltou um professor, eles precisavam, o professor Igor me recebeu muito bem, ali no estu, na, foi no presencial da Tiradentes, eu já estava dando algumas aulas. Era na época do Facinter, Fatec, ali 2002, final de 2002, comecinho de 2003. Aí eu fui falar com o professor Igor, ele falou, cara, fechou, você vai entrar aqui, tal, 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 já me ligaram do estúdio, não sei o quê, falaram muito bem e tal. Aí presencial eu já tinha experiência, falei, não, ele está em casa, está tudo certo, tal, passei na sala dos professores, diário, aquela coisa que eu adoro, tal. E eu fui no meu primeiro dia, só escuta essa. Era o meu primeiro, era uma, acho que eu entrei, se não me engano, numa sexta-feira, para substituir um professor, inclusive, repito. Eu estava dando aula, e eu estava todo empolgado para terminar o meu conteúdo, imagina, meu primeiro dia e tal. E eu já tinha falado para os alunos: ó, vou dar esse conteúdo, e na segunda, quarta-feira, na próxima aula, era sexta, sextas e quartas, quartas e sextas. Eu entrei na sexta, falei, vai passar o final de semana, na quarta-feira nós vamos fazer uma atividade aqui com base nesse conteúdo. Então, eu tenho que passar todo esse conteúdo e vocês vão ter que ler esse material para quarta-feira. Cheguei com os dois pés no peito da galera, assim, né? Com o material. E eu todo empolgado, material novo que eu tinha de marketing, tudo feliz tal. E dando aula tal. Daqui a pouco me bateram na porta, assim. Era uma comissão de formatura, pedir para falar, para vender. Brinde, vender rifa, essas coisas. Eles entraram, deram o recado dele, então, saíram. Eu falei, gente, é o seguinte, eu preciso agilizar. né? Sexta-feira, era 15 para as 10, a galera já começou a se arrumar, começa a se arrumar, assim, sabe? Falei, aguenta aí, eu tenho material para falar para vocês, eu preciso desse negócio na quarta-feira, tal. Passou um pouco, outra comissão de formatura, jura, segunda, bateu e pediu para entrar. Falei, cara, tá bom, né? Quando saiu a segunda comissão de formatura que deu o recado, eu falei, gente, não abro mais para ninguém, agora vamos ter que tocar, senão não vai dar tempo. Nisso, bateram na porta. Essa foi muito engraçada. Bateram na porta. Eu não sei se ele lembra disso. Tomara que não, né? Inclusive. Mas bateram na porta. Eu falei, não, dessa vez não. Eu abri a porta. Tinha um senhor gigante. Um cara maior que eu. Tem 1,90 m. O cara era maior que eu. Olhei pra cima, assim, um cara grandão. Eu falei, oi, tudo bem? Ô, professor, todo querido, todo professor, sabe quem? Eu queria apresentar um professor, não sei o que. Ó, desculpa, professor. Eu nem sabia quem que era. Eu falei, professor, desculpa, mas não vai dar. Não vai dar que eu tô com material para passar para eles. Os alunos estão indo embora. Só se for uma coisa muito urgente, mas eu peço a compreensão que o professor passa nas outras salas, mas aqui não vai dar. Já entraram duas pessoas para dar recado, já comeu muito tempo e eu tô super apurado. Os caras querem ir embora, tem que pegar ônibus. Muito. E fui fechando a porta. Fechei. Falei, ah, beleza. Falei, ah, ele tá louco? Que noite é essa? Todo mundo entrando. Quando eu entrei, um dos alunos, acho que foi, não sei se era o Sidney, Marcos Assunção, acho que foi Marcos Assunção. Um dos alunos, lembro até o nome do cara, você viu como gravei essa noite. Ele olhou para mim e falou assim: professor, você está louco? Eu falei: mas louco? Por quê? Eu quero dar aula, eu quero dar material? Professor, está louco? Você acabou de fechar a porta no dono da faculdade. Eu falei: como assim, dono? Quem que é o dono da faculdade? Eu falei, professor Wilson Pickler, aquele grandão que você acabou de fechar a porta. Eu falei: nossa senhora.
Pensou, meu Deus, segunda-feira eu vou passar no RH.
Eu ainda brinquei com eles, falei, gente, esquece o trabalho, porque quarta-feira eu não vou estar aqui, né? Esquece, segunda-feira eu tô lá, nem levei o documento no RH ainda, nem vou levar. Eu abri a porta, ele tava tadinho, paradinho, do mesmo jeito, acho que ele não acreditou, ele ficou paradinho. Do mesmo jeito que eu fechei a porta, ele ficou paradinho. Eu abri a porta, eu falei, brinca, pegadinha do malandro, professor. Tô brincando, entra aí, fica à vontade e tal, não sei o quê, não sabia o que falar, né? Ele entrou, eu lembro até para apresentar o professor Celso Augusti, que era o coordenador que estava entrando no lugar do professor Clésio, se eu não me engano. Clésio que foi morar no Maranhão, se não me engano, fala com o Clésio direto. Então era um coordenador, ele foi, naquela época a faculdade era pequena, o professor Wilson Pickler passava apresentando os coordenadores. Olha que loucura, eu imaginar isso hoje na Uninter, com a
Nossa,
quantidade
não.
de. Não tem como, né? Eu estou na coordenação de curso hoje, eu não consigo eu apresentar os meus tutores. Imagina, não dá tempo, é muito grande. Praticamente, pessoalmente, é difícil. Então ele passava apresentando, e eu fechei a porta na cara do homem, né? Aí eu abri, ele entrou, e falou: oh, tá bom, professor, não sei o quê, esse aqui é o professor César Celso Augusto, ele vai assumir agora o curso de administração. Aí deram as boas-vindas, tal, não sei o quê, tal, tal, tal. Saiu, graças a Deus, ele. Acho que ele nem acreditou. Sabe, ou ele não lembra, ou vai lembrar quando assistir isso aqui, não sei, ou ele não lembra, mas passou e eu tô aí quase 20 anos. Perdurando, né? Eu desvio dele. Eu vejo ele subindo uma escada e vou pro outro. Falei, não posso nem, né? Se ele me olhar, ele vai lembrar. E eu acabo desviando. E essa é uma história interessante que aconteceu. Eu fechei a porta no, na cara do dono da faculdade no meu primeiro dia.
Agora dá pra ficar conhecido assim. Conheceu aqueles que aqueles? Aquele que fechou a porta na cara do Picker um
É.
dia.
Pensa.
Falando. Nossa, mas ainda bem que no final deu tudo certo, né, Aquiles? Você tá
Eu.
aqui com a gente até hoje.
É, eu desviando dele, né? Então ele vem e tal, desvia. Tô brincando, ele é um
Ai, ai.
querido, ele é um gente boa. Acho que ele nem lembra disso, eu nem faço. Ele vai lembrar, talvez ele lembre agora quando assistir, ou alguém comentar com ele, mas são anos bacanas, e eu acabei entrando, daí, mesma história, entrei para substituir, acabei ficando, como dizem lá no interior, foi fundo, foi fundo, foi fundo, foi fundo, pegando mais aula aqui. E marketing aqui, planejamento, gestão. Aí já fui trabalhar no Garcês, lá conheci o professor Elton, que era professor também, professor Marcelo Mascarenhas, professor Rogério também falecido, professor Lombardo também falecido. Nossa Senhora, tá tenso, né? Professor Sérgio também estava lá. Professores ótimos que nos deixaram, assim, foram. Professor Mário Alencastro nos deixou aí no início da pandemia também, uma situação bem tensa. Mas foi lá, conheci muita gente bacana que está hoje, até hoje, o professor Elton, vamos ver que está da época, o professor Elton, a professora Vanessa tinha acabado de ganhar o prêmio dela de Miss Guaíra, não sei se você sabe, Bárbara,
Não
mas a
sabia.
professora Vanessa Rolongo já foi Miss Guaíra. Olha, aqui é Leão Lobo, aqui eu falo tudo, não escondo nada, só trago verdades. Ela fica louca comigo,
Acho
mas
que dá
ela não
pra
foi
gente
nunca.
fazer um programa de fofoca da Uninter aqui, o que
É.
você acha?
Aquiles Dias, Léo Dias. Léo Dias da Uninter. Mas, enfim, eu conheci o professor Vanessa, o professor Elton, o professor Marcelo Mascarenhas, não está mais na instituição. O próprio professor Benhur. Ah, tem uma situação com o professor Benhur também que é sensacional.
Nossa senhora,
Ótima,
dá até medo.
ótima,
Não, conta.
ótima.
Conta.
Nós fomos jogar futebol, eu não conhecia o professor Benhur. Que, para quem está assistindo, não sabe, hoje é o reitor, né? E eu. O Zé sem noção, né? E eu jogava futebol na URBS com o professor Adilson Lombardo, né? E tinha uma turma, eu, o professor Adilson Lombardo, Robson Seleme, marido da professora Alessandra de Paula, que trabalha conosco ali na escola, coordenador do curso de logística. Eu jogava com o Robson, com o Rogério, uma galera. A gente jogava futebol praticamente todo sábado de manhã na URBS. E o Sérgio Senta também. Nessa época tinha um campeonato interno da Uninter de futebol. E nós ganhamos o campeonato interno jogando contra os alunos, inclusive, assim, o time Diário de Classe. Vamos ver se as pessoas vão lembrar. O Diário de Classe era o nome do time. A gente intimidava os alunos, começava o jogo e falava: "Olha, olha o Diário de Classe, olha o Diário de Classe", e acabamos ganhando. Com um gol maravilhoso de puxeta, de meia bicicleta do professor Adilson Lombardo, que foi antológico esse gol. Mas enfim, num desses jogos, sábado de manhã, da URBS, dos professores da Facinter, eis que me aparece um menino chamado, um menino franzino, magrinho na época, cabelo escuro ainda. Benhur. Falar: "Ah, isso aqui é o Benhur, isso aqui é não sei quem, isso aqui é falando, uns caras novos que eu não conhecia". Beleza. E eu tava de zagueiro do outro time. E esse rapaz, esse menino Benhur, mas era um chu, mas ele vinha, queria passar por tudo, queria chutar e queria driblar, fazer firula. Ele veio uma, veio duas. Na terceira eu falei: "Lombardo, se esse magrão chegar aqui e começar a inventar firula aqui para passar no... vai dar confusão, eu vou empurrar o cara, não sei o quê". Brincando: "Ó, o cara, ele é magrinho, pequenininho, não sei o quê", começamos a brincar. E o Lombardo tinha uma barrigona assim, sabe? Ele tirava, tipo o Genival Lacerda, um cantor que tinha barrigona, que ficava barrigão assim. Ele ficava brincando com a barriga dele, empurrando os jogadores com a barriga. Então ele se defendia com a barriga, a gente brincava. E eu de lado, assim, né? Mas enfim, sei que uma hora o professor Benhur veio com tudo, passou por mim, quando ele passou, pum, deu uma. Né, uma empurradinha, assim, um joguinho de corpo. Fiz o cara encostar na cerca de uma forma abrupta, né? Ficou um climão, assim. Passou um tempo depois, o homem vira reitor da faculdade que eu tô trabalhando e tá aí até hoje. Também não sei se ele lembra disso, tomara que não, né? Mas foi
Amanhã a
o que
gente tem uma
aconteceu.
conversa com o reitor, vou perguntar
É,
para ele, falar
bate
bem, você
conversa com
lembra do episódio que
ele.
jogaram você na cerca no jogo de
É.
futebol?
Ele ficou, olhou bravo pra mim, assim, olhei bravo pra ele, tipo: "O que é, magrão? Não sei o que é, que coisa de futebol". Daí o que acontece? No campo, fica no campo. Então morreu, tá tudo certo, então não chegou obrigado nem nada, mas ficou um climão estranho, assim, porque eu era grandão e tal, não sei o quê. E meio desengonçadão, né, no futebol e tal. Mas são histórias bacanas que marcam essa trajetória de quase 20 anos aí na Uninter. Acabou dando frutos bacanas, acabei escrevendo alguns livros pela editora InterSaberes. Eu aprendi a dar aula na Uninter, aprendi a virar autor na Uninter, aprendi a escrever rota na Uninter, aprendi muita coisa. Então eu sou grato, sou muito grato. Assim, todo dia eu fico pensando, cara. Claro, tem dias que você fala: "Caramba, é muito trabalho, correria, não dá". Estava até conversando em off, que agora na época da pandemia acaba trabalhando muito mais, tal. Mas assim, é um trabalho que é bacana. É legal, assim, a gente reclama tudo, a gente sacava, tem que fazer de novo, pela 10ª vez, mudou de novo, não sei o quê, mas a gente acaba fazendo, acaba dando tudo certo. E a gente gosta muito da parte da docência, principalmente onde eu estou hoje, que é a coordenação, né? Eu estou na coordenação de três cursos: o curso de marketing, que já é conceito 5 no MEC, então é um curso já solidificado, estruturado, desde 2006 ele existe, passou pela coordenação da professora Vanessa, professor Fred. Passou por uma galera. E chegou para mim, caiu. Então, ele chegou bom, né? Não é um curso que eu criei, mas chegou bom. E acabou ficando com nota 5 aí no MEC, em uma avaliação in loco que teve. E depois esse curso acabou gerando, em 2018, um curso de marketing digital à distância, que está bombando aí, que está. Nossa, para quem está assistindo e é professor, coordenador, sabe. Por exemplo, eu passo o dia inteiro fazendo equivalência. Isso quer dizer o quê? Que tem muito aluno chegando de outras faculdades. Então isso é bom, né? Então eu passo praticamente, eu falo assim: de manhã eu faço equivalência, à tarde eu participo de reunião, à noite eu sou professor. Então assim, eu divido muito bem as partes do dia assim, para poder dar tempo. Então, o curso está crescendo bastante. Então, marketing digital. E agora, em 2020, nós lançamos aí, o professor Elton lançou a pedra fundamental em cima desse curso, que foi um pedido do professor Wilson Pickler, inclusive, num daqueles momentos de luz que o homem tem, né? Ele tem umas ideias brilhantes, falou, vamos lançar o curso de gestão de mídias sociais. Lançamos, e o curso está aí, que é um sucesso bacana. E
dessa vez
esses
você não
seis
fechou a
cursos...
porta na cara dele, né?
Não, aprendi bem quem que é, né? Depois eu aprendi quem que era, eu falei, opa, você tem que ficar longe desse come grande aí. E nós estamos com esses três cursos aí na coordenação. E esses três cursos foram apelidados, receberam um naming, nós falamos em marketing, de supermarketing. Então, até convido a todos a conhecerem no Instagram, por exemplo, para quem gosta de marketing, muito conteúdo bacana, é o @supermarketinguninter. Por que que nós juntamos os três cursos no supermarketing? Para ficar mais fácil para falar com os nossos alunos. E aquilo que tem de mais bacana nesses três cursos é o seguinte, assim, eu toda hora eu fico pensando, poxa, é muito bom, porque o aluno que faz hoje marketing, o cara tá lá em Parauapeba, São Mateus do Sul, São João do Ivaí, Itu, Rio de Janeiro, qualquer lugar, ele faz marketing, beleza, estuda com vários alunos em Nova York, New Jersey, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, nós temos alunos no mundo inteiro, e ele se forma em marketing. Depois, se ele pedir equivalência, ele consegue fazer em um ano, por exemplo, né, um pouco menos de um ano, ele consegue fazer uma segunda graduação em marketing digital, aproveitando disciplinas. Ele só faz as disciplinas que ele tem, né, que ele tem de marketing digital, elimina aquelas disciplinas comuns. Então, cara, um aluno faz hoje no marketing uma faculdade de 2 anos, mais um ano ele tem uma segunda graduação. Mais um outro ano, que agora não contemplou ainda, não fechou a primeira turma de gestão de mídias sociais, não formou, tá? Mas assim que formar a primeira turma, que nós chamamos de integralizar, ele pode fazer uma terceira graduação em mais um ano. Então, assim, é muito bacana. Então, nós achamos isso muito legal e estamos divulgando como @supermarketinguninter. Não é obrigatório para o aluno fazer os três cursos, mas pelo menos ele se relaciona com todos os alunos dos três cursos, entendeu? Eles se conhecem, já saiu até namoro, já saiu até casamento nesse grupo aí, tem um grupo de WhatsApp deles ali. É bem legal. O pessoal vai se conhecendo, vai trocando figurinha, jobs, oportunidades. Nós temos um grupo de WhatsApp de vagas na área do marketing digital. Obviamente, é uma área que eu estou atuando agora bastante na coordenação, mas eu não posso deixar de falar o seguinte: se você tem filho, se você quiser direcionar seu filho para uma área, se ele estiver meio perdido, coloca ele no marketing digital, porque não para de surgir vaga, oportunidade. Nós temos um grupo de WhatsApp de vaga que eu posto 5 a 10 vagas por dia que chega. É muita coisa, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, a área de marketing digital está escassa de bons profissionais. Nós temos um curso muito bacana aqui na Uninter, que é esse curso de marketing digital, que prepara o aluno para essas vagas. Então, é assim, se eu pudesse voltar no tempo, quer dizer, se eu pudesse fazer o curso como coordenador, eu não posso fazer, né? Mas se eu pudesse fazer, eu já teria feito, né? Se eu pudesse voltar no tempo, no meu tempo, tivesse o tal do marketing digital, né, seria uma área que eu ia atuar bastante agora. Se eu tivesse feito, por exemplo, se eu fosse voltar a estudar, eu fiz administração e computação. Se eu sair, eu pedir equivalência, eu faço ali em um ano, praticamente, em média um ano, eu faço o marketing digital, que é uma grande oportunidade. E depois faria as especializações. Então, esse é um pouquinho do que está acontecendo no momento na minha vida.
Muito bem, isso que você falou, né, da questão do digital é muito interessante. É o que a gente costuma falar, né? A pandemia ela acelerou o que era para acontecer, que estava previsto para daqui uns 10 anos, trouxe para hoje, né? Então, realmente são cursos muito bacanas e essa questão do digital ele veio para ficar, né? Vai ficar daqui
Não, tem.
para frente. Então, quanto mais puder se especializar, melhor.
E ó, tem uma área que muda muito, né? Então, assim, eu sempre falo isso. A vida não é esse todinho gelado que a gente pensa, não. O sistema é bruto. A vida é linda, maravilhosa, mas ela não é esse todinho gelado, não. Às vezes ela dá uma. Quem escolhe fazer marketing, ou marketing digital, ou gestão de mídias sociais, tem que ter uma coisa na cabeça. Você não vai parar de estudar. Porque muda sempre. Então, adequações, algoritmos do Google, mudança de comportamento, pandemia que vai, pandemia que volta, tudo isso influencia o mundo digital. Então, se você escolher, eu trago verdades, só trago verdades, tá? Às vezes até não são boas, mas essa é uma verdade que eu posso trazer, não sei tudo, obviamente, mas isso eu posso te dizer porque eu conheço os cursos. eles sofrem alterações de conteúdo constantemente, porque o mercado muda constantemente. Então você vai pensar, poxa, aqui ele se fez lá 9 especializações, está na 10ª. Por quê? Você é louco para o estudo? Não, nunca fui tão dedicado, não é assim. Não sou desse tipo que. Ah, tal. Mas é uma necessidade. Se eu não fizer, eu não acompanho. Simples assim. Se eu optei em ser professor, eu tenho que ter conhecimento. E para ter conhecimento, tem que fazer curso. Se você escolher uma outra área, por exemplo, de repente você escolheu fazer direito, que é uma área muito bacana, inclusive. O direito, em comparação ao marketing digital, muda menos. Muda também, obviamente, mas muda menos, entendeu? Então, assim, é um curso que você faz, você tem um direcionamento mais ou menos, né, encaminhado, assim, uma área que você pode escolher, você estuda aquilo e aquilo tende a não mudar tanto, né, mesmo sofrendo mudança. Já o marketing digital, se você escolher, saiba que você vai ter que estudar sempre, porque ele muda sempre. A galera tá toda hora mudando comportamento, processos, crianças, geração Y, millennials. E homenagem à professora Maria Carolina Alves Neves, lá de Umuarama, os millennials, né? Eu falo para ela toda hora, esses millennials. As pessoas pensam diferente, consomem diferente. Tudo isso acaba influenciando aí nos cursos de uma forma geral. Tanto é que o DigiTrends, que são os cursos da área de digital, né? Da escola de negócios aqui da Uninter, eles estão aí bombando, estão como diria antigamente, na crista da onda, dona Bárbara, na crista da onda. Estão aí, na época do professor Eltas, na crista da onda, estão em evidência. Cursos, por exemplo, hoje você tem curso de graduação em e-commerce, curso de graduação em gestão de startups. Olha que sensacional isso, né? Gestão de startups, uma graduação, negócios digitais, varejo digital. Isso tem muita coisa bacana. Porque o mercado, porque o mundo está mudando, já dizia Dado Schneider. Esse não é o Elton Schneider, esse é o Dado Schneider, de um livro que eu gosto muito, que ele fala que o mundo está mudando e bem na nossa vez. Está mudando e é bem na nossa vez.
Exatamente. Aquiles, a gente falou bem aqui, né, da sua questão da docência, né, tudo que você está fazendo hoje na Uninter, mas você tem outras áreas também que você atua, né, como palestrante, consultor e até avaliador, né? Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente.
Seguinte, então, paralelo à docência, eu tenho, antes da pandemia era mais evidente, né, tinha as minhas palestras, eu participava bastante de abertura de semana acadêmica, eu tenho meu blog marketingdavida.com.br, onde lá tem todos os meus livros, tem as palestras, todo o material que eu trabalhava mais, né, efetivamente antes da pandemia. Depois da pandemia, tudo ficou online, né, e a coisa meio que deu uma adequada. Paralelo às palestras, aulas em pós-graduação, também eu viajava. Antigamente nós tínhamos aqui o IBPEX, viajava bastante o Brasil inteiro. Uma coisa também que eu tenho que agradecer à Uninter, se não fosse a Uninter que tinha o IBPEX, né, no seu grupo aí, eu não teria conhecido 95% do que eu conheço hoje do Brasil pelas viagens que foram proporcionadas. Então só tenho a agradecer. E hoje também atuo como avaliador do MEC. Então, nesse momento de pandemia, nós estamos fazendo as avaliações, todas elas online, né? E passamos aí por algumas capacitações, é um exemplo da tecnologia, né? A cada 3, 4 meses tem que fazer um curso diferente online no IMEC para se atualizar, para poder participar, tá apto dessas avaliações. E tenho, antes viajava o Brasil inteiro fazendo algumas avaliações e agora elas acontecem online. A última foi em São Paulo, né? Teve uma em Porto Alegre também. Que é uma forma também de você colocar em prática tudo aquilo que você sabe em relação à avaliação e você trazer muita coisa para o seu curso também, para sua instituição. Isso é muito é válido, acho até é uma das grandes visões até da nossa reitoria, do reitor, professor Benhur, ele sempre faz questão que os avaliadores da Uninter participem das avaliações para também trazer esse feedback e poder melhorar os nossos cursos, né? Tanto é que nossos cursos estão aí, não só os de marketing, mas boa parte deles, 4, no mínimo 4 e 5, né? Que são as notas que ele. Eu vejo nas avaliações, quando eles tiram 4, eles ficam faceiro, assim, feliz da vida, né? E aqui a gente tira 4, a gente fala, não fez mais que a obrigação. Parece aquela mãe, aquele pai bravo, né? Não fez mais que a obrigação. Você ganha um tapinha nas costas, um parabéns, quando você tira 5, que é a nota máxima. Nada menos que o melhor. E é possível, eu sempre falo, ressalto que nós temos os melhores cursos, sim, a estrutura que a Uninter tem é absurdo. Eu postei esses dias os bastidores do estúdio ali no meu Instagram. Teve uma repercussão gigantesca, alunos de outras faculdades falando: caramba, eu não fazia ideia de que tinha. E eu falei para eles, isso é um dos estúdios, tem vários estúdios, inclusive, na verdade, mas a estrutura que é a Uni Entertainment é uma estrutura, como diria um ator da época da Paloma, que está aqui assistindo, é fenomenal. Fenomenal.
Maravilhoso. E o Aquiles fora do trabalho, Aquiles? Vamos falar um pouquinho de você, da vida pessoal, fora toda essa
Momento Léo
loucura
Dias.
da sua vida.
O
É, mas vamos para
coraçãozinho, como é que tá, Aquiles? O
as
coraçãozinho.
fofocas, então.
Como está esse coraçãozinho?
Então, fale do coração, abre o coração,
Ah, tá
conta
tudo
pra gente um
certo, tudo
pouquinho de
bem.
hobbies, Aquiles. O que você costuma fazer fora do ambiente de trabalho? Eu sei que viajar você viaja, né? Até um rota você participou com a gente falando da experiência de uma viagem para Disney, né? Fala um pouquinho dessa parte da sua vida.
Amo viajar, obviamente, nesse momento, né, aparentemente estranho, estamos aí sem viajar muito, viajar para fora. O dólar também nesse valor também possibilitou um pouquinho, mas eu já tive algumas oportunidades de fazer viagem, fazer curso fora. Eu fiz um curso em Miami de marketing digital com o professor Ney Queiroz, que foi um curso sensacional, que assim, é um curso que praticamente deu origem a todo o curso de marketing digital, né? Esse curso e o curso que eu fiz na Academia Digital aqui em Curitiba, de marketing digital, eles deram um norte bem bacana para a criação desse curso, da graduação, no caso, de marketing digital. Mas fora, né, do contexto de trabalho, obviamente eu tenho uma coisa que eu sempre brinco, que se chama vida. Nós devemos ter uma coisa lá fora chamada vida, né? A Uninter, assim, o volume é, não só a Uninter, qualquer empresa, né, que está disputando o mercado em mercados super competitivos, como esse é o nosso aqui da educação, são empresas que buscam sempre a excelência. Então, é inevitável trabalhar bastante. Não quer brincar, não aperta o play. Ponto. É assim que funciona, né? Eu lembro que o meu professor, o senhor Denis Alcides Rezende, hoje eu tô nostálgico. Uma vez ele falou para mim que a gente
Nostálgico é uma
poderia.
memória boa para lembrar nome também.
Ele falou assim, ele era meu professor, eu tava, na época era bimestre, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Eu já tinha passado no terceiro bimestre, a disciplina dele de sistemas de informação. E no quarto bimestre, isso foi no quarto bimestre, eu tinha uma notinha meio ruim, assim, eu tinha tirado 9,5, 9,5, 9,5 e passei no terceiro. Então, o que acontece? Eu dei uma relaxada no quarto bimestre, ele me chamou, na época da faculdade, da primeira faculdade de computação, e falou, Aquiles, e essa nota aqui, sabe, me dando uma chincha, assim, uma pegada. Não, professor, desculpa aí e tal, eu vacilei porque eu já passei por média, né? Então, aí ele falou assim, ó, o mediano e o medíocre andam lado a lado. Então, ser mediano é ser medíocre. Então, aqui na Uninter nós não temos alunos medianos, não temos professores medianos, são todos acima da média. Nós, pelo menos, pensamos e queremos isso. Isso acaba, obviamente, dando mais trabalho. Mas, em relação à vida, nos finais de semana eu costumo praticar. Eu era do futebol, como eu já disse, conheci lá o professor Benhur. Jogava bem o professor Benhur, não sei hoje como é que ele tá, ele só tá na motocicleta e tal, passeando com o netinho e tal. Mas ele jogava até que bem, né? Parei com o futebol, me machuquei, né? O joelho deu uma complicada, coisa da certidão de nascimento, e acabei mudando, inclusive até participei de algumas corridas, comecei a correr, fazer atividades. Hoje, em relação à atividade física, por exemplo, a entretenimento, a hobby, eu participo de grupos de pedalada, né, de pedal, e um esporte que eu estou apaixonado, que é o beach tennis, que não é, né, o frescobol, como alguns gostam de falar, nada contra o frescobol, mas o beach tennis é um esporte maravilhoso, bem bacana. É um tênis praticado na areia, bem gostoso, relaxante, para queimar caloria, tal, e eu estou precisando, né? E para exercitar é uma coisa bem bacana e extremamente viciante, um vício do bem. Então, eu tenho ocupado bastante meu final de semana com a prática desse esporte que é o beach tennis. Não aprendi ainda, mas estou. Ó, a raquetinha aqui do lado, aqui, ó. Ali, ó. Não, aqui, ó. Opa! Aqui, opa, aqui, ó, azulzinha ali, ó, a raquetinha ali, ó. E pratico bastante aos finais de semana. Então, tem sido isso, pedalar, se adequando aí ao que está acontecendo na pandemia. E como dizem, como diria minha mãe, com o pé que é um leque para viajar. Na hora que der, poder viajar. Porque viagem é sempre bom, sempre interessante, principalmente na área de marketing, que eu sempre aprendo, gosto em shopping, como você falou, Disney, já fui 4 vezes para Disney. Se deixar, eu vou mais. Se der grana, me der férias, eu vou mais. porque eu gosto de entender como funciona o processo de encantamento da Disney, atendimento, trago isso para minhas para as palestras, para as aulas, e tem dado muito certo.
Perfeito. E Aquiles, para a gente ir para os momentos finais do nosso programa, aqui também da nossa edição de hoje, é uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que passa por aqui, que acredito que é o que serve muito de inspiração, né, também para todo mundo que, quando assiste aqui, ou as outras edições. Dentre tudo isso que você contou da sua vida, qual o momento que você considera um divisor de águas para você, muito marcante, assim, que tenha, que podemos dizer, ah, que definiu o Aquiles que a gente tem hoje aqui?
Olha, de verdade, uma coisa que aconteceu na minha vida, 2005, quando minha mãe faleceu, o Aquiles deu uma mudadinha. O Aquiles deu uma mudadinha em 2005. Não desejo isso para ninguém, para quem tem mamãe e papai, cuide do mamãe e do papai. Mas quando minha mãe faleceu, foi uma mudança gigantesca. A percepção de vida muda, você começa a ver que a vida é um sopro mesmo. Aquela velha história, né? Quando você perde alguém, que você vacila, que você perde tempo com coisas que não são relevantes. Que tudo passa muito rápido, a gente brinca, negócio, né? Cabelo branco, velho, tal, mas é muito mais do que isso. O tempo passa muito rápido e você tem que aproveitar cada vez mais esses pequenos, né, momentos que você tem com a sua família. Eu realmente, antes de 2005, hoje eu trabalho bastante, mas eu trabalhava muito, muito. Eu estava em três, quatro faculdades, tinha fazendo mestrado, pós, e eu quase não tinha tempo para dar atenção para a família, para minha mãe, no caso. Então, é uma coisa que eu me cobrava bastante. Eu sempre pensava, assim que eu terminar essa fase, vou poder dar uma atenção para ela. E acabou não dando tempo. Isso aí deu uma chacoalhada. Então, eu tento sempre que eu estou passando no limite em relação ao trabalho, que eu estou trabalhando muito, porque a gente acaba viciando, entrando numa roda. Uma roda viva, você vai entrando, que nem aqui, eu costumo brincar no meu calabouço, no meu subsolo, né? E o pessoal da superfície mora lá em cima, e eu fico aqui isolado na pandemia, né? Eles me deixam uma comidinha ali na porta, de vez em quando uma aguinha e tal, tô aqui, ó, no meu espaço. Eu passo aqui algumas horas, 12 horas, às vezes 10 horas por dia aqui embaixo, não incomodo ninguém e tal, mas se você ficar nessa pira, nessa neura de só trabalhar, você acaba entrando nessa roda viva, como eu falei, e acaba deixando de fazer coisas para a sua família. Que você precisa de, como eu já falei, de esportes, né? Fisioterapia, depois de um certo tempo, pilates, o pessoal tira bastante sarro, mas estou arrumando as minhas costas com o tardo pilates, postei esses dias no Instagram, a galera pegou no meu pé com pilates, mas enfim, começa a descobrir que pequenas coisas valem a pena, então 2005 para cá deu uma grande mudada na minha vida, foi isso.
Muito bem. E Aquiles, para fechar então, um sonho futuro, principal, provavelmente, né, depois de terminar essa pandemia, o que que a gente pode esperar?
Olha, eu tendo meu projeto sonho, assim, um projeto profissional, eu ainda quero fazer um curso, terminar um curso que eu comecei, na verdade, como você falou da Disney, terminar um curso, né, lá de preparatório para palestras Disney e fechar assim essa fase acadêmica com esse certificado lá da Disney, vivenciando e podendo ter a chancela para palestrar. Atendimento Disney, né? Encantamento de trazer isso para o Uninter, trazer isso para as instituições, levar essa experiência, experience, que nós falamos no marketing, para as instituições de ensino. Isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, né? Uma vez que eu já terminei o doutorado lá em 2019, não pretendo fazer um segundo doutorado, né? Não é uma coisa, tá? Logicamente, a ideia do pós-doutorado, depois que eu terminei o doutorado, você fica meio sequelado, assim, mas agora estou começando a pensar na possibilidade de um pós-doutorado. Mas antes disso, eu quero terminar esse curso da Disney, que é feito lá, obviamente, quando passar a pandemia, quando o dólar se ajeitar em algum momento, quando der, aí terminar isso, esse curso é uma coisa que eu tenho como foco. No mais, está tudo legal, tudo bacana. Eu quero que todo mundo seja feliz, que todo mundo tenha nota boa, que as aulas sejam chop-chura, como estão falando aqui.
Sim.
A Mônica é uma querida, a Mônica. Eu tive a oportunidade de ir presencialmente para Santa Cruz, foi muito legal, uma experiência muito bacana. Antes da pandemia, eu visitava alguns polos, os polos às vezes pediam uma palestra, tal, porque o curso tinha bastante aluno, tal. Essa experiência foi muito legal, foi bacana, que ela foi com algumas alunas lá no aeroporto, foi muito legal. Essa coisa do professor à distância acaba gerando, eu sei que meus professores também, que eu tenho às vezes à distância, acaba gerando uma relação muito louca, assim. Daí quando você encontra um aluno do EAD presencialmente, é uma satisfação gigantesca. Nas formaturas, né, que nós temos ali na Ópera de Arame, às vezes o pessoal vem, professor, você está aqui, você é mais gordo, é mais magro, é mais velho, é mais novo, você é mais isso, não sei o quê. Pessoalmente, essa coisa é muito legal da pessoa ficar ali tendo uma relação, né? E depois conhecer pessoalmente, isso é muito, muito bacana. E é isso. Que sejamos felizes e sempre cuidando da saúde, né? Vamos trabalhar bastante, mas tem que cuidar da saúde. É isso.
É isso. Com o seu é isso, então a gente finaliza, né, a edição de hoje do Memória Viva. Agradecer a todo mundo que acompanhou, esteve aqui, né? A Mônica, o Kleberson, o Corradini, a Rafaela também, os demais que comentaram. Muito obrigada. Mais uma vez, Aquiles, muito obrigada. Espero em breve poder vê-lo pessoalmente, né? Quando a gente puder voltar a um trabalho presencial, fazer as nossas atividades. E é isso, né? Na próxima quinta-feira, a gente se encontra aqui no programa Memória Viva com mais uma bela história para você se inspirar. Aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Tchau, tchau.